UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elaia Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Em um momento de emergência cultural, Belo Horizonte estava desprovida de um espaço. Teatros acabavam de ser demolidos e então surge o Teatro de Emergência, logo batizado como Teatro Francisco Nunes, uma homenagem ao clarinetista e maestro mineiro Francisco Nunes. 65 anos depois, Chico Nunes é o mais antigo e mais moderno teatro público de Minas. Hoje, o nosso produtor Pedro Dias conversou com a dirigente do Teatro Francisco Nunes, Deise Bellico, e você confere agora a entrevista.
Então, bom dia, Deise Bellico.
Bom dia, Pedro.
Vamos conversar sobre o Teatro Francisco Nunes. Na origem, o teatro se chamava Teatro de Emergência. Que emergência era essa?
Bom, isso foi nos inícios, né? 65 anos, 1950, final dos anos 40. Belo Horizonte, a tradição de Belo Horizonte cultural, quando desde a inauguração da cidade, as primeiras décadas, né, do século XX, a linguagem que a gente tinha mais comum e mais difundida era a ópera. Então a gente tinha as casas de espetáculos voltadas para, né, para essa linguagem, e tinha onde era o antigo Cine Metrópole, que foi demolido depois, que hoje é o Bradesco, ali na Bahia com Goitacazes, era um teatro que foi demolido. E essa é a história da nossa cidade, né? A nossa cidade foi construída em cima de outra que foi demolida. Esse demolir, acabar com uma história e construir a nova. Isso também marca a história do Chico Nunes. Então, por insistência da classe artística, foi construído aqui um teatro de emergência, ou um teatro provisório. E isso se tornou esse teatro municipal. Óbvio, com os investimentos do poder público, foi oficializado mais tarde como Teatro Francisco Nunes, mas a origem é exatamente essa. Era emergencial, era provisório e se tornou definitivo, né, como é a característica de nossa cidade.
Legal. E quando foi que se deu a mudança para o nome Francisco Nunes, né? Como foi a decisão de homenagear este grande compositor?
Pois é. É o que eu disse, como a influência era a ópera, né, a música, nada mais justo que homenagear um maestro clarinetista, Francisco Nunes. Eu não sei te precisar a data onde foi oficializado o nome, não. Mas com certeza foi logo no início da história do teatro, em homenagem a ele, que foi um mestre de muitas gerações. Né, a gente estava conversando com o Toninho Horta para o nosso show de aniversário, que o aniversário é no dia 30 de setembro, e ele dizendo da formação da família dele, pai, avô, uma coisa assim, que foi aluno do Francisco Nunes. Então é uma homenagem mais que justa, né, a esse artista local.
Interessante você mencionar o Toninho Horta, né, que a família dele tem uma certa relação com o Francisco Nunes, né? O pai foi aluno, o próprio avô, né, que era músico também, foi elogiado pelo próprio Chico Nunes. Como é que foi a reação, né, do convite que vocês fizeram para o Toninho Horta para essas comemorações?
Menino Pedro, você sabe que as comemorações do Chico Nunes, elas não têm um caráter de evento, não é uma coisa eventual. As comemorações, elas foram pensadas em coerência com uma proposta de gestão. A gente pretende reafirmar esse importante lugar que o teatro teve para a formação de nossos artistas. Né? E aí o nosso objetivo de gestão é reiterar isso, tanto no tocante à formação artística, como à formação de público, e por aí vai. E no nosso papo, sabe, o Toninho se revelou um grande parceiro. Né? O nosso namoro pode dar casamento, então nós temos aí projetos, sim, de continuidade para 2016, aguardem, como aconteceu com a Federal, a própria Federal. Nós convidamos os professores. A Federal é uma parceira da Fundação Municipal de Cultura, dentro do projeto do Arena, né, da Escola Livre de Artes. Então, isso é feito com uma supervisão, uma assessoria, uma orientação da Federal. E nada mais justo e bem-vindo do que fazer iniciar essas comemorações com uma reflexão sobre a atual formação de atores e bailarinos, já que nós estamos querendo reiterar esse papel, essa importante função na formação que o teatro ocupa. E a Federal também vai ser nossa parceira para as sequências. de propostas de gestão de 2016. Então, assim, foi mais do que bem-vindo. O encontro com ele foi muito emocionante. A gente está falando de um dos maiores guitarristas do mundo. É muito maluco, né? Porque as pessoas, a maioria dos nossos artistas, eles são reconhecidos fora daqui. É muito difícil ser reconhecido em Belo Horizonte. E o Tony Horta não escapa essa regra. O cara já foi elogiado por Eric Clapton, já tocou com o George Benson. A gente não sabe disso. Então, nós não temos essa valorização de artistas locais. Então, foi muito emocionante. Ele está compondo um show, né? Está armando, está estruturando um show em homenagem aos 65 anos do teatro. Constituiu uma banda de músicos locais para essa ocasião. Então, como eu disse, é um namoro que promete, com o Toninho, com a Federal e com esses parceiros que estão compondo a nossa programação de aniversário.
Muito legal. Bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, e eu estou conversando com a dirigente do Teatro Francisco Nunes, a Deise Bellico. Então, Deise, vamos voltar um pouquinho na história do teatro, né? Quando ele surgiu, naquele momento, a cena cultural de BH era bem diferente, né? Que tipo de marcas a gente consegue identificar que o teatro deixou na história da cidade?
Bom, são muitas marcas, muitas marcas. A gente pode ponderar que nos anos 50, 60, as grandes companhias nacionais que vinham se apresentar em Belo Horizonte, elas não vinham aqui para ocupar um sábado e domingo no Palácio das Artes. Elas vinham para fazer uma turnê, era uma temporada, era um teatro feito de repertório. Isso quer dizer, apresento uma peça, amanhã eu apresento outra e outra e outra. Então, na ausência de uma escola formal, a gente tinha ainda os cursos livres, né, de formação desde os anos 40. Mas o TU é da década de 50, ou seja, a formação artística nossa começa a partir de 50. E o Chico Nunes foi um celeiro prático para essa formação. Pedro Paulo Cava conta um caso que ele veio aqui, né, aprendendo os signos da encenação. Ele veio ver ensaio de companhias e ver montagem de espetáculo. Ele viu o Zimbinski fazendo luz aqui no teatro. Poxa vida. Então, o aprendizado, ele se dava pela prática, pela observação do ofício do outro. E o Chico Nunes ocupou esse lugar de celeiro prático para essa formação dos nossos artistas, né, de 50, 60. Aí depois veio, é importante lembrar que nos anos 60 acabou a TV Itacolomi. A TV Itacolomi trouxe de volta para o mercado atores fenomenais que estão aí até hoje, Vilma Henriques, Elvésio Guimarães, olha, os nossos mestres. Então aí começou a formação mais, vamos dizer assim, profissional dos nossos grupos, né? Com a vinda, com o aporte desses, com o retorno desses profissionais da televisão para o teatro. O Chico Nunes aqui também começou a dar um pull para esses grupos locais se fortalecerem. 70, 80, teve projetos importantíssimos aqui, projeto Pixinguinha percorreu o Brasil inteiro. Eu vi aqui nesse teatro Paulinho da Viola, caramba, Novos Baianos, os nomes nacionais da música, eles vieram todos aqui no projeto Pixinguinha, um importantíssimo projeto de formação artística e de público. Depois o Chico Nunes abriu porta para os grupos amadores. Até os anos 80, por aí, meados de 80, se você tinha um grupo amador que já estava em atividade por 4 anos, ele se profissionalizava. Isso foi uma experiência pela qual eu passei. Eu me formei pela prática, primeiro. E foi aqui que eu fiz, no início dos anos 80, meu primeiro ensaio para a censura, porque era assim que funcionava. Sentava só o censor, sozinho no teatro, e a gente fazia uma apresentação para esse censor. E ele determinava os cortes a serem feitos na peça ou não. No nosso caso, era uma comédia, um alto medieval, e foi essa censora, a primeira pessoa que me incentivou a fazer teatro. E na sequência, a formação dos grupos, a reafirmação, né, das escolas, o Palácio das Artes já começa também nos anos 70, o Chico Nunes continua esse importante papel na formação dos grupos locais, e logo depois uma contribuição importantíssima também, que foi através de um dos melhores gestores que já passaram por esse teatro, tem a honra de estar nesse lugar de gestão que já foi ocupado por Eliane Mares, Elvésio Guimarães e tantos outros, mas principalmente Carlos Rocha. Carlão é um nome, não pode pensar em teatro em Belo Horizonte e não falar do Carlão. E o Carlão consolidou uma parceria entre o Poder Público, Fundação Municipal de Cultura, na época Secretaria, com o Grupo Galpão, e fizeram um feat. né, que ano que vem nós vamos aí para a 14ª edição, mais de 20 anos de festival. Então, você vê a importância desse lugar, que é nessa formação artística, na formação de público, e é esse o objetivo da nossa gestão, investir nisso, principalmente porque a gente está aí com uma grande geração que esqueceu ou não conhece o Teatro Francisco Nunes. Quando você fala do teatro, mas onde fica esse teatro? Parque Municipal. A maior referência é o parque, não é o teatro. Então, nós vamos investir nisso e para recuperar esse lugar desse teatro.
É interessante você mencionar, né, desse esquecimento do teatro, né, que aconteceu com essa reforma de 2009, mas que também transformou o Teatro Chico Nunes hoje um dos palcos mais modernos de Minas. E aí, conta pra gente, que tipo de mudança ocorreram dentro do teatro, da estrutura do local?
Bom, aqui do Chico Nunes foi mantida, vamos dizer assim, a carcaça do teatro. Mas o que tem dentro, tudo foi modificado. Não existe nada por dentro do teatro que tenha sido antes. É uma mentira minha, né? Algumas divisões do subsolo foram mantidas, mas completamente reorganizadas, redesenhadas, redefinidas. Então, hoje a gente tem um palco excelente, de excelente qualidade, várias mecanizadas. Agora, é top de linha? Não é top de linha. É muito difícil para o poder público ele acompanhar a evolução de um mercado tão em ebulição, tão em transformação como o mercado eletrônico. Então, se você pegar equipamentos dos teatros mantidos por iniciativas privadas, Bradesco, Brasil Valorec, SESI e tudo mais, eles têm uma condição técnica melhor do que a nossa. Mas para um teatro público, nossa condição é magnífica, magnífica. Nós tivemos aqui, em setembro, a apresentação da OSESP, e o pessoal de São Paulo ficou encantado com a estrutura do Chico Nunes. É claro que a gente precisa de mais, por exemplo, para shows musicais de maior porte, por exemplo, no próprio caso do Toninho Horta, a gente tem que ter uma complementação do equipamento, porque o nosso ele é muito básico para um show de grande porte. Mas para uma instituição pública, eu não tenho a mínima dúvida, é um dos melhores teatros da cidade.
Muito bem. E Deise, para a gente fechar aqui, né, vamos falar para os nossos ouvintes que acabaram de sintonizar um pouco da programação das comemorações de 65 anos?
Ué, vamos lá. Começamos hoje com o nosso grande parceiro, a UFMG, né, uma escola também na qual eu me formei depois de quase 30 anos de prática como atriz. Eu ingressei na primeira turma aí do curso de teatro da UFMG, eu fui a primeira professora substituta do curso, eu fiz meu mestrado na educação para estudar exatamente a formação de atores em Belo Horizonte. Estamos aqui com o nosso grande parceiro, o UFMG, que também nos ajuda no programa Arena, ela, Escola Livre de Artes, o UFMG, TU, Teatro Universitário, CEFAR, Centro de Formação Artística da Fundação Cláudio Salgado, e o Arena. E nós vamos debater sobre a formação de atores e bailarinos, e esse debate vai ser permeado por apresentações de alunos da UFMG. Amanhã, às 16h30, a gente tem o grupo Real Fantasia, um dos melhores grupos que trabalham com a linguagem de teatro infantil do Brasil, no espetáculo super premiado do Ziraldo, uma professora maluquinha, muito maluquinha. Então vai ser sábado e domingo às 16h30, não percam, o espetáculo é lindo. E à noite, às 20 horas, vai ser a vez da Escola de Dança do Corpo, né? Um grupo chamado Sala B, que foi formado dessa escola e que tem a marca do Grupo Corpo nela, um trabalho também sensacional que vale a pena ser visto dessa nova geração. Na terça-feira vai ser a vez do Prêmio Mineiro da Música Independente, na sua 10ª edição, com nomes sensacionais que vão estar aqui. É outra coisa imperdível. A troca por 5 quilos de alimento não perecível até às 15 horas do dia. No dia 30 vai ser a vez de Toninho Horta, com o nosso show de aniversário, que é exatamente no dia 30 de setembro. E esse show também vai ter distribuição de ingressos na véspera, dia 29, de 14 às 17, aqui na portaria do teatro. Lembrando sempre, todos esses eventos e shows com entrada gratuita, vai ser limitado à lotação do espaço, que são 525 pessoas. Na sequência, 2, 3 e 4, entra aqui Carlinhos Nunes, nosso grande comediante, artista com quem eu já tive o prazer de trabalhar na Comédia dos Sexos, uma montagem que trouxe o Rogério Cardoso aqui para Belo Horizonte, Carlinho Nunes, um parceiro, um querido, com o novo espetáculo dele, Francisco, do Rio ao Riso, que conta a história de São Francisco de uma maneira muito bem-humorada. E assim nós vamos terminar falando de São Francisco, dentro de um teatro cujo nome é Francisco, e finalizando com a comemoração do Dia de São Francisco, que vai ser nesse final de semana. Pedindo aí, ó, bênçãos para no mínimo mais 65 anos de vida desse teatro tão importante, tão fundamental para a vida cultural da cidade como é o Teatro Francisco Nunes. Prestigiem, compareçam.
Deise Belico, muito obrigado pelo seu tempo. A Rádio FMG agradece.
Obrigada, eu.
Você ouviu a dirigente do Teatro Francisco Nunes, Deise Belico. As comemorações dos 65 anos do Teatro Francisco Nunes começaram hoje e prosseguem até o dia 4 de outubro. E você encontra a programação completa dos shows, peças e eventos também por meio da página do teatro, no facebook.com/teatrofranciscoNunes. E mais informações no telefone 3277-4682.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.